Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Ano 1908. O insigne autor do Pan-Americanismo responde-me com uma longa carta em que dá explicações e leves conselhos. Infelizmente responde apenas a dois quesitos. Sobre o jornalismo, o pensador ilustre diz: depois da descoberta da imprensa e outros meios de comunicação do pensamento, a instrução científica, estética, moral e filosófica passou da escola para o jornal. A escola deixou de ser um instrumento de cultura, um fator de progresso para se restringir a ensinar a ler e a escrever maquinalmente palavras. Hoje a instrução transbordou da escola e espalhou-se pelo vasto campo da vida. Hoje só há uma escola na altura dos tempos modernos, que é o jornal, escola sui generis, sem penas disciplinares. Escola verdadeiramente livre, que o aluno não é obrigado a frequentar, que penetra todos os dias pelas janelas no interior do lar como os raios do sol. Escola que é a mais elevada expressão das relações livres entre as pessoas. Umas que sentem necessidade de aprender, outras de ensinar. A respeito da sua formação literária, o filósofo é mais extenso. Não sei se posso falar em formação literária, porém, a instrução que possuo devo mais à natureza e à vida do que aos mestres e aos livros. Em regra, tive péssimos professores, com exceção do velho José Soares Soares de Azevedo, que me ensinou português e francês, e do Dr. Justus Tregésilo Rodrigues Lima, que lecionava filosofia como os filósofos antigos. Por amor à ciência. Até onde vai a claridade de minha memória? Posso dizer que a capunga com a doçura e poesia de sua paisagem foi a matéria-prima de minha educação. Evocando as pessoas e as coisas no seio das quais passei minha infância, não diviso as primeiras senão através de densas brumas, de vagas nebulosidades. Enquanto a nareza se me apresenta ao espírito com toda a elegância de suas formas, com todo o brilho de suas cores, com toda a suavidade de perfumes. O eu é menos independente do mundo do jeito geralmente se pensa. Nós comungamos com a natureza até mesmo depois da morte. A íntegra potestade que restitui à terra o que veio da terra, e com a podridão dos corpos produz o fermento de todas as incessantes metamorfoses, de todas as fecundas eclosões. Não é na escola que se aprende as verdadeiras lições de coisas, e sim na vida, a grande mestra de tudo que existe no mundo. Que me seja permitida a tão espontânea, quão sincera confissão retrospectiva que vou fazer, a qual, valendo como penitência, serve ao mesmo tempo de prova do que venho afirmando. Assim é que não faço teoria pedagógico-filosófica, mas falo por experiência própria. Todos os dias, pela manhã, surgia, com pomo por encanto, no terreiro de casa o vencedor nunca vencido das capoeiras vizinhas. Era um formoso galo que contava vitórias e droga dos lugares por onde passava, e se orgulhava de ser o terror dos poleiros. Imaginei que era preciso decretar a paz para os galinheiros, como a convenção decretou a vitória para a França, e deliberei queimar o bico, cortar os esporões e arrancar as garras do invencível guerreiro. Foi o que fiz certa ocasião, em que haviam saído todos os de casa. Mas o radiante triunfador, com o bico queimado, as garras e os esporões decepados, caminhando tropegamente, afigurou-se-me um monstro, e minha alma ingênua de criança um monstro ainda mais horrível. Depois, como se não bastasse aquela figura de Bank para meu castigo, disse-me o dono do animal: olhe se apanha o malvado que praticou tamanha perversidade, corto-lhe as orelhas. À noite, custei muito a dormir, e quando pela madrugada conciliei o sono tive um horrível pesadelo. Sonhei que estava com as orelhas cortadas, e se realmente não as perde, sentenciou no dia seguinte minha mãe, não foi porque não merecessem ser arrancadas a puxões, mas para que as sentisse arder todas as vezes que me lembrasse daquele crime. Outro exemplo ilustrativo. Adianta, quando eu entrei para a escola, pois meus pais tinham tido o bom senso de não me subtrair durante a primeira idade ao viver livre, que a natureza impõe ao desenvolvimento da infância. Eu não sabia a Nemembe, mas em compensação conhecia toda a parada, desde a fune coruja até ao petulante beija-flor. Ora, em face de todas as galas e esplendores da avifauna pernambucana, que encanto podia ter para mim a aula com o seu monótono e aborrecido boy do bar? O preto Calisto era um grotesco tipo de mestre escola. Usava cartola cinzenta, casaca preta e calças brancas. Comprometera-se com meu pai a ensinar-me primeiras letras em troca de uma flauta de ébano com chaves de prata. A sedução do campo, trepando-me nas árvores, enchendo os bolsos, e ainda mais o estômago de frutas, espreitando os pássaros, perseguindo as borboletas, inspirava-me horror à escola. Entretanto, o Laurentino, cria de casa, filho mais velho da escrava Antônia, era acusado de distrair-me dos estudos com a sua estimada criação de canários brigadores. Em um belo dia de sol, bem me recordo, ao voltar da escola, já não encontrei às voltas com os seus queridos passarinhos o Laurentino, que havia sido embarcado para o sul. Com os olhos cheios de lágrimas, abri a porta das gaiolas e deixei ganharem um espaço livre aqueles outros cativos. Desde aquele momento fui abolicionista de coração. No curso de preparatórios o livro que concorreu à formação de meu espírito foram as Fábulas de Fedro. É um livro em cujas páginas se reflete nitidamente a natureza como em um espelho, e que não se pode dizer escrito para a escola, e sim para a vida. Dona Quijote de La Mancha, com seu inseparável companheiro de jornada, o pacato Sancho Panza, e a formosa Dulcinea del Toboso, tão radiante como só podia imaginar o cérebro exaltado de seu incomparável cavalheiro, marca a segunda década de minha evolução intelectual. Miguel Cervantes, provocando riso à custa das loucuras e ridículos humanos, afeito mais bem em A Humanidade que todas as escolas, em que o professor abomina o riso, está sempre disposto a sacrificar a originalidade e mais atributos superiores à submissão a umas tantas conveniências, que não raras vezes tocam as raias da hipocrisia. A disciplina baniu da escola a função do riso, quando é o riso que torna o homem superior aos outros animais. Há coisas na vida que somente se corrige e murrita de muita gargalhada, e o riso, pode dizer-se, é exclusivo da espécie humana. Entretanto, o professor, por força da disciplina escolar, capricha em não rir, muito embora o riso seja o mais poderoso e humano instrumento de seleção social. Um outro gênio que produziu em meu espírito uma verdadeira embriaguez intelectual, com o néctar de seu divino humor, foi Heine, autor de Alta Troll, sátira política superior a tudo que tem sido escrito a respeito desde Aristófanes. No ponto de vista filosófico, devo tudo, por um lado a Kant e o Ambias Barreto, por outro lado a Spencer e Silvio Romero. Tais foram os elementos que concorreram para a formação de minha acanhada cultura de espírito. E concluindo a tratar de preferências literárias, com uma habilidade de diplomata diante do impossível, Arthur Rolando termina. Julgo-me incompetente para responder a este quesito. É uma questão difícil de resolver, ver como os casos dados para concursos de vigários. Ensinou-me, porém, o meu professor de direito eclesiástico, que desde longa data a jurisprudência canônica e instituiu a proibição dos atos emulativos, negando o direito, que envolve pecado. Para que se construir um edifício que é inútil ao proprietário e prejudicial aos vizinhos. A igreja resolveu bem que é preciso não consentir a abertura de janelas, que no dizer do ponderado sino de Pitóia, não tem outro fim senão descobrir os segredos dos frades ou devassar a mulher bonita do vizinho. Tenho as minhas simpatias, mas entre umas e outras moncoior balance, ou, melhor, entre umas e outra fesso francamente, estou como o burro de Buridan, o mais filósofo dos burros. Não sei para que lado me vire. Porém, que importa que entre as minhas simpatias meu coração oscile? O pêndulo do relógio oscila constantemente de um para outro lado? E nem por isso os ponteiros cessam de ir sempre adiante e as horas de correr velozes, como que tangidas por invisível mão de fugaz divindade.